Vamos hoje dar continuidade ao estudo que estamos fazendo aqui da história da igreja, lidando agora com o assunto do sábado, especialmente referência à perspectiva que os adventistas do sétimo dia têm sobre isso. E estou chegando perto do fim já desse assunto, mas preciso fazer alguma revisão para começarmos hoje. Nós estivemos olhando em nossos últimos estudos aquilo que é ensinado no Novo Testamento sobre o culto de Deus. E vamos olhar algumas passagens, vamos olhar em Atos, no capítulo 20. O Novo Testamento nos mostra que os cristãos celebraram como o dia para o culto cristão, quando já não reuniu nas sinagogas. As sinagogas, as reuniões eram no sábado. E na tentativa de ganhar os judeus nas sinagogas, eles aproveitavam os cultos das sinagogas, que afinal de contas são também para o Deus de Israel, o Deus do Velho Testamento, o Deus bíblico. Mas a partir do momento em que eles tinham seus cultos distintivamente cristãos, o culto era realizado no primeiro dia da semana. Você vê isso no capítulo 20 de Atos, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então aqui eles estavam reunidos com o fim de partir o pão. Veja, um ritual distintamente cristão. Então o Novo Testamento está nos mostrando a partir daqui que os cristãos se reuniam no domingo como cristãos para a celebração da ceia do Senhor. Nós temos também em 1 Coríntios 16, a passagem que nós já olhamos, estamos recordando agora, olhamos em outro estudo, outro dia, né? Em 1 Coríntios 16, quando Paulo fala sobre o que deveria ser feito não só na igreja de Corinto, como todas as igrejas, ele mostra que as igrejas necessariamente se reuniriam no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. 1 Coríntios 16, verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também o que ordenei às igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Então o apóstolo Paulo está orientando as igrejas a fazerem isso. Todas as igrejas da Galácia, assim como a igreja também de Corinto, eles deveriam recolher a oferta que eles estariam dando para os santos em Jerusalém e fazendo da seguinte maneira: no primeiro dia da semana, antes de sair de casa, ainda em casa, separar o valor que seria contribuído e então, diz o texto, ir ajuntando. Verso 2: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando. Esse vá juntando não significa vá juntando em casa, significa vá juntando no local onde vocês se reúnem. E nós sabemos que tem que ser assim, porque ele conclui o verso dizendo: para que se não façam coletas quando eu for. Se as pessoas no primeiro dia da semana deveriam separar em casa o que elas deveriam contribuir e não levar na igreja, e só ficar separando em casa, separando em casa, separando em casa, quando Paulo chegasse, seria necessário fazer o quê? Agora todo mundo traz, nós vamos fazer uma coleta de tudo que vocês têm reservado em casa. A visão é: em casa você separa. Assim você vai para a igreja e leva, e na igreja você ajunta, ou onde a igreja reúne, seria então entregue para a liderança da igreja nesse contexto, para que a igreja administrasse e já estivesse em mãos da igreja quando chegasse o apóstolo Paulo para recolher a oferta. Então, isso também é uma indicação muito clara de que o culto semanal dos cristãos era no primeiro dia da semana, porque esse é o dia que Paulo diz: vocês separam e juntam, quando vocês vão reunir. Naturalmente, então, os cristãos em todas essas localidades, igrejas sob administração apostólica, reuniam para culto no primeiro dia da semana. Nós também vemos em Apocalipse, no capítulo 1, uma passagem que é útil para entender a visão do Novo Testamento sobre o dia de culto ser o domingo no Novo Testamento. E nós vemos isso em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 10, a passagem diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo tal. Aqui esse verso, no dia do Senhor, é uma observação interessante. Que dia era esse, no dia do Senhor? Bem, nós temos que saber isso, alguma coisa, pelo contexto histórico e aquilo que estava em circulação naquela época, naquela região do mundo. E quando nós fazemos uma investigação histórica, e nós fizemos isso no nosso último estudo, nós percebemos que ali naquela região da Ásia Menor, onde João estaria, as igrejas da Ásia Menor para a qual ele escreve o Apocalipse em primeira mão, seus primeiros leitores, né, embora é para toda a igreja cristã, mas nós sabemos que naquela região do mundo já era, nessa altura, comum falar-se de o dia do Senhor como o domingo. E isso se torna claro através de citações de pessoas ali como Inácio, outros ali que eram contemporâneos de João, que conviveram com João. Os escritos deles fazem claras referências a domingo como o dia do Senhor. O primeiro dia da semana era o dia do Senhor. Então, esse vocabulário que João utiliza nos mostra, Não apenas que essa maneira de referir-se ao primeiro dia da semana como o dia do Senhor já existia naquela época, primeiro século, fim do primeiro século, nos mostra também que essa maneira de falar do primeiro dia da semana recebe aprovação apostólica e aprovação divina, porque está também assim referido no texto inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Apocalipse. O Apocalipse, então, aceita o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, aceita esse título, aceita essa maneira de falar. Então existe aqui, no domingo, no primeiro dia da semana, uma legitimidade de fazer esse o dia de culto para os cristãos e tratar esse dia, nesse sentido especial, como o dia do Senhor. Agora, isso não significa que ele é um sábado, ou seja, não significa que ele é um descanso. Sábado é uma palavra hebraica para descanso, um shabat. Isso não é necessariamente parte desse conceito de domingo ser o dia do Senhor. E nós temos que, então, na verdade, para manter a verdade nesse assunto, fazer uma batalha em duas frentes, né? Por um lado, nós temos que combater os adventistas que querem judaizar e fazer a ideia de sétimo dia ser o dia santo e um dia de guarda. E por outro lado, para sermos bíblicos, nós temos que manter também uma frente de combate contra evangélicos que têm uma postura sabatariana que dizem o domingo é o dia do Senhor e, na verdade, mais que isso, o domingo é o sábado cristão. É o dia de descanso para os cristãos. E o domingo, então, é um dia de guarda. Não se pode trabalhar no domingo. O dia de domingo tem que ser observado nos moldes do quarto mandamento no Velho Testamento. O quarto mandamento diz: lembre-te do dia de descanso, do dia de sábado, para observar, né? Não farás nenhuma obra, nem tu e tal. E nós temos que, então, também manter uma linha clara em distinção a essa posição, que também é uma posição antibíblica e não era a visão nem dos apóstolos, nem das pessoas da igreja primitiva. Então eu trabalhei na última mensagem uma série de citações e evidências que mostram que durante os primeiros 3 séculos de cristianismo não havia entre os cristãos sabatarianos. Entendo o termo sabatariano, refere-se àqueles que sustentam existe um dia de guarda, quer seja esse dia o primeiro dia da semana ou o sétimo. Então, isso seria um sabatariano, alguém que diz o domingo é um sábado cristão. Ou a pessoa que diz o crente tem que guardar o sábado do sétimo dia, como no Velho Testamento. Essas pessoas são sabatarianas. E nós vimos que não existia isso. Na verdade, você encontra nos primeiros 3 séculos da igreja cristã, é a postura que o sábado do Velho Testamento é uma lei cerimonial, uma lei que caducou com a introdução da nova aliança. Não existe um dia de guarda, existe um dia de culto. O domingo. O domingo é um dia especial nesse sentido, mas nós não guardamos dias, no sentido que esse dia é um dia em que não se pode trabalhar, se o cristão trabalhar nesse dia é pecado. Aliás, a prática cristã padrão daquele período era trabalhar domingos. Trabalhar domingo, mas ir na igreja domingo também. Ou cedo, antes do dia de trabalho, ou tarde, após o trabalho, ou as duas coisas. Era muito comum em muitas regiões do mundo e há testemunho histórico abundante a esse respeito. Ok, então nós temos hoje que progredir em nosso estudo e analisar 2 perguntas. A primeira dessas perguntas é: de onde veio, então, a ideia do sabatarianismo dominical? A ideia de que o domingo é um sábado cristão e também analisar como explicar que isso se tornou muito comum entre igrejas. Então essas perguntas nós vamos lidar hoje. Como é que o domingo veio a ser um dia de guarda na mente de muitas pessoas? Porque isso é importante entender para depois entender a visão adventista de restaurar o sétimo dia como dia de guarda, que acontece posteriormente na história cristã. Bem, a princípio, vamos lembrar o seguinte. O dia de domingo como dia principal de culto não surge de alguma distorção da postura da igreja primitiva. Ocasionalmente, algumas pessoas levantam a ideia e propõem que a associação de domingo com culto do Senhor é uma ideia que veio do paganismo, culto do dia do sol, alguma coisa assim. Na verdade, os pagãos tinham, sim, para cada dia da semana, uma divindade associada, né? Tinha o dia do sol, o dia da lua, o dia de Saturno e assim vai. O dia sétimo, por exemplo, era o dia de Saturno. Poderíamos dizer, então, se fôssemos por essa argumentação, que quem guarda o sétimo dia está honrando o deus Saturno. Bem, na verdade, não está esse conceito por trás do sabatarianismo do sétimo dia. Nem tampouco existe o conceito de honrar o sol por trás da ideia do domingo como dia de culto. Essa associação não existia ali nos primeiros séculos e, na verdade, a associação era a ressurreição de Cristo, como nós vemos uma ênfase no Novo Testamento. No primeiro dia da semana, o Senhor Jesus Cristo ressuscita. No primeiro dia da semana, então, vira uma frase que ecoa no Novo Testamento como uma ideia de aquele dia em que houve a ressurreição. Além disso, nós temos que lembrar que os escritos do segundo século, do terceiro século, fazem essa ligação. Essa associação de que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, portanto, nós temos que ver no primeiro dia da semana um dia que se torna mais importante do que o sétimo dia, o dia em que Deus descansou na criação. Se o sétimo dia é o dia que celebra a criação do mundo, o primeiro dia é o dia, então, apropriado para celebrar a nova criação, a criação que recebemos em Cristo quando somos regenerados e a criação vindoura que virá com a volta do Senhor. Então, é importante entender essa questão aí. Os cristãos primitivos já viam essa ligação de primeiro dia da semana com a ressurreição de Cristo como uma causa pela qual esse dia era especial para o culto e também para a celebração da ceia. Mas eles não entendiam que ele era um sábado, no sentido de que um dia de descanso, um dia em que se aplicariam as regras do quarto mandamento. Era costume normativo da igreja apostólica reunir-se no domingo, adorar a Deus nesse dia. Eles usavam para esse dia a designação o dia do Senhor, assim como Apocalipse 1:10 nos mostra, mas isso não significa que era um dia de descanso. De onde veio então essa prática de tratar o domingo como um dia de descanso? É o que nós vamos examinar agora. O domingo passou a ser um dia de descanso meio que lentamente e também não por motivos teológicos. A prática surgiu e se confirmou na história primeiro e depois que a prática existia é que pessoas saíram procurando motivos teológicos para isso. Agora, não é a única vez na história que acontece esse tipo de coisa. Acontecem outras práticas, às vezes, que as pessoas introduzem na igreja, inventam coisas que não existem na igreja e depois que eles inventam, a tradição pega por muito tempo e se torna uma coisa empedernida na igreja. Aí alguém vem e questiona, mas cadê a base para isso? E não há base. Mas ao invés de dar o braço a torcer, realmente não tem base. Vamos corrigir, vamos reformar? O que as pessoas fazem é, se não tem base, eu acho uma. Me dá uma Bíblia, que eu acho. Né? Com o tempo eu encontro uma base bíblica. Então vão atrás de caçar uma base bíblica e acabam que apresentam uma, nem que seja uma base bem estável, bem fajuta. Mas apresenta uma base bíblica. E é isso que aconteceu. E vamos então ver como se desenvolveu historicamente. Bem, o pontapé inicial para associar o domingo com o dia de guarda aconteceu pelo decreto de Constantino no 4º século. O decreto de Constantino, no ano 321, foi um decreto que tornou o domingo um feriado dentro do Império Romano. Para quem não conhece a história de Constantino, de como ele influenciou na história da igreja, Constantino foi um imperador que se declarou cristão, embora dificilmente acredita-se que ele tenha sido um verdadeiro cristão, mas como imperador que era simpático ao cristianismo, certamente ele beneficiou a igreja por suspender as perseguições contra a igreja e quis ajudar a igreja em alguns aspectos, de algumas maneiras realmente ajudou. Mas Constantino promulgou um decreto em 3 de março de 321, um decreto que dava descanso para os trabalhadores no dia, e aqui é a linguagem dele, que ele era meio pagão mesmo, né? No dia mais sublime, que é o dia do sol, é assim como ele se expressou. Porque, na verdade, pelo calendário deles, o domingo era o dia do sol. Então era o dia do sol, conforme eles, e assim ele colocou a coisa. Ele faz uma observação que somente os agricultores poderiam estar isentos dessa lei. Os agricultores, os que trabalhavam nos campos, não precisavam de guardar o dia de descanso, eles poderiam tratar o dia como um dia de trabalho, para os outros era feriado. Agora, duas coisas você deve observar sobre o decreto de Constantino. Constantino, em primeiro lugar, ele não estava fazendo isso nos moldes do Velho Testamento e dizendo que nós estamos colocando sobre o Novo Testamento, um período do Novo Testamento, o quarto mandamento e aplicando esse mandamento ao domingo. Não era isso que ele estava fazendo. Ele tanto não estava fazendo isso, porque se fosse essa a sua intenção, ele teria que necessariamente proibir o trabalho no campo. Porque o trabalho no campo, o trabalho dos agricultores, era expressamente proibido pela lei do quarto mandamento. Então, se ele achasse que ele estava transferindo o quarto mandamento para o domingo, ou se ele entendesse que essa era a visão cristã, que no cristianismo você tem que guardar o domingo como o quarto mandamento diz para guardar o sábado, então ele não poderia permitir o trabalho dos agricultores. Mas ele não tem essa visão da coisa. Além disso, o dia de domingo não foi escolhido por ele porque ele está querendo inovar e inventar uma coisa que não existe. Ele escolheu o domingo porque, entre os cristãos, o domingo era o dia de culto. Isso já era fato, já era prática estabelecida, e não há dúvida em relação a isso quanto a historiadores sérios. Ninguém realmente questiona isso. Então Constantino não disse, vamos sabotar o cristianismo e introduzir o domingo como um dia especial. O domingo já era o dia especial. O que Constantino fez simplesmente foi constatar, essa prática já existe entre os cristãos, vamos facilitar então para o culto cristão e vamos fazer com que o dia seja um feriado. Desta maneira, quem quer ir à igreja no domingo vai poder ir mais facilmente. Vai ser não só mais fácil, mas mais produtivo para a igreja. Vão ter mais tempo, mais comodidade na celebração do culto dominical, que já era prática. Então, o modo em que ele estabeleceu o feriado não foi nos modos do sábado do Velho Testamento, mas foi nos modos dos feriados pagãos romanos que estabeleciam feriados para os trabalhadores urbanos, mas deixavam o pessoal nas áreas rurais trabalhar na agricultura sem impedimento. Assim eram os feriados romanos e assim foi o seu modelo. O texto da sua declaração usa exatamente dessa linguagem. Veja bem como ele coloca. Ordena-se a todos os juízes, moradores de cidades e operários de repousarem no venerável dia do sol. Aos que residem no campo, porém, permita-se o entregarem-se livremente aos mistérios da sua lavoura, porque é muito frequente não haver outro dia mais apropriado para se proceder à semeadura de cereais e ao plantio de vinhas. Não seja o caso que, deixando passar a ocasião própria, eles se privem dos benefícios outorgados pela providência divina. Então veja como ele está colocando. É simplesmente uma questão de prática aqui. Nós não estamos proibindo os trabalhadores rurais. Pela própria providência divina, tem realidades do campo, que o melhor dia para você sair, de repente choveu a semana inteira, domingo abriu o céu, então sai no domingo e trabalha, não há impedimento nenhum para vocês. Você vê que ele não está interpretando que o domingo é o dia em que se aplica o quarto mandamento. Não é essa a visão aqui. Agora, o que dizer sobre a postura de Constantino? Eu diria que a postura de Constantino é boa. Podemos aplaudi-la e dizer, sim, é ótimo isso aí. Se o domingo pode ser um dia em que o comércio para, em que os trabalhos de escritório param, essas coisas todas param, e as pessoas então podem ir à igreja com facilidade, isso é muito bom. Agora, não é uma regra aqui de ser pecado trabalhar. É simplesmente uma lei, porque os governantes estão querendo favorecer a igreja cristã nesse contexto. Apenas isso. A enciclopédia de conhecimento religioso Schaff-Herzog tem algo a dizer sobre isso. Eu vou citar aos irmãos essa passagem até pelo seguinte. Essa enciclopédia é frequentemente usada em literatura adventista para dizer que o domingo não deve ser o dia de guarda. Agora, eles fazem uma citação parcial desse texto na sua literatura, onde eles só pegam aquilo que lhes interessa. Eles não contam a outra parte do que o próprio texto diz. Eu quero ler para vocês na íntegra, depois explicar o que é feito pelos adventistas quando citam essa passagem dessa autoridade histórica. O texto diz, o domingo, o Deus Solis, o dia do sol do calendário romano, dia do sol, por ser dedicado ao sol, foi adotado pelos cristãos primitivos como dia de adoração. O sol da adoração latina, eles interpretaram como o sol da justiça. Lembra lá em Malaquias, nascerá o sol da justiça. Então eles falam, pois é, não é o dia do sol? Então para nós, o nosso sol da justiça, Jesus, é o dia do Senhor. Bem, o sol da adoração latina, eles interpretaram como o sol da justiça. Agora, veja, essa parte eles citam. Agora eles pulam essa parte que eu vou ler em seguida. Domingo era tão claramente a festa da ressurreição de Cristo quanto o sábado judeu havia sido a festa da criação. Os cristãos chamavam o domingo de o dia do Senhor e era o dia no qual as igrejas se reuniam para partir o pão. Essa parte eles omitem. E isso a enciclopédia diz. Você vê a malícia, né, dos autores adventistas, porque se eles leram uma parte da enciclopédia, eles certamente leram o parágrafo todo. Mas continua o texto dizendo assim. Agora eles voltam a citar, após uma reticência, né, eliminam a parte que não lhes convém, o texto volta a dizer, nenhuma regra proibindo o trabalho nesse dia se encontra no Novo Testamento, nem tampouco é mandamento. Isso o texto diz e isso os adventistas gostam de citar. Mas aí novamente eles param por aí e não dizem o que o restante da enciclopédia vai dizendo. A enciclopédia, porém, prossegue falando assim, não obstante, os cristãos universalmente adotaram este dia para culto, imitando o precedente apostólico. No segundo século, sua observação era universal entre os grupos cristãos. Ou seja, o que a enciclopédia cristã está dizendo aqui é o seguinte, você consulta fontes históricas, você vai perceber que, originalmente, o domingo não era um sábado, não era um dia de guarda, não havia nenhuma proibição de trabalhar nesse dia. No entanto, era universalmente praticado entre as igrejas cristãs naquele período, fazer os cultos da igreja no domingo. Sábado já não era dia importante para os cristãos. O importante era o dia de domingo. Domingo era o dia de culto. Sábado não era guardado em nenhum sentido. Isso é o que a história nos diz. Isso é o que os adventistas não querem realmente encarar. São fatos concretos. Bem, o que Constantino fez não foi sob nenhuma base teológica. Ele não disse, nós estamos fazendo essa lei porque a Bíblia manda fazer. Porque Deus quer isso. Ele está dizendo, nós estamos mandando, que nós queremos ajudar a igreja. É decreto por ordem imperial. Era uma lei civil humana e não uma lei de natureza divina. Agora, com o passar do tempo, claro, essa prática no meio da igreja de ter um dia de descanso passou a ser percebido como algo de grande valor. E de tempo em tempo você começa a ver pessoas começando a fazer uma comparação do domingo com o sábado do Velho Testamento. Mas essas pessoas ainda assim ainda não são sabatarianas. Elas ainda não são sabatarianas. O primeiro caso que nós temos disso é Eusébio de Cesareia, que escreve uma história eclesiástica, a mais antiga que nós temos, muito útil o seu livro. Mas ele tem um comentário sobre o Salmo 92. E nesse comentário sobre o Salmo 92, ele faz a primeira referência de que nós temos qualquer fonte histórica, a primeira referência a uma comparação entre o domingo e o sábado do Velho Testamento. Ele diz que o sábado foi transferido para o domingo. Agora, ele diz isso não com uma base teológica. Ele escreve isso em 330 d.C., ou seja, já vários anos depois do decreto de Constantino. E ele está simplesmente refletindo a realidade daqueles dias, que naqueles dias o domingo era um dia de descanso, era um feriado. Mas veja bem, Eusébio, embora ele faça essa comparação, ninguém pode pegar Eusébio e citar Eusébio como um sabatariano daqueles dias, porque ele não era sabatariano. Ele simplesmente está citando, assim como no Velho Testamento tinha o sábado do sétimo dia de descanso, nós hoje temos feriado no domingo. E a visão de Eusébio se torna bem clara, ele não era puritano, por assim dizer, porque em seus outros escritos ele declaradamente crê que os patriarcas antes de Moisés nunca receberam um sábado semanal, e enquanto ele percebe que existe agora uma regra para se descansar no domingo, ele crê que a forma correta de se guardar o sábado, assim como os outros pais da igreja antes dele, não é guardar um dia entre sete, mas é o tempo inteiro viver uma vida de contemplação de Deus, das coisas espirituais, e abster-se do mal o tempo inteiro. Ele fala sobre isso claramente em seus escritos. E ele acha que observar um dia em sete é uma forma inferior, é uma forma mundana de observar a religião. Eusébio também afirma que o sábado mosaico não dizia respeito aos sacerdotes, porque os sacerdotes tinham uma vida íntegra consagrada a Deus. Por isso, eles não tinham que guardar um dia em sete. Mas um dia em sete era a regra para o demais, para o povão, vamos dizer assim, porque eles não consagravam a vida para Deus, então era como se fosse um encargo colocado sobre eles, porque, do contrário, eles seriam praticamente pagãos em sua conduta. Então, já que eles não vivem para Deus, então, pelo menos um dia em sete você lembra que tem Deus. Era tipo assim, um segundo plano, já que não tem o ideal no caso de vocês. Isso está bem claro em seu modo de escrever, e, aliás, eu citei semana passada várias fontes patrísticas, mostrando que era esse o pensamento de muitos daquela época. Então, os cristãos, na visão de Eusébio, não devem ser como os judeus em geral do Velho Testamento, guardando um dia em sete, mas devem ser como aqueles que não têm um sábado, devem ser como os sacerdotes, porque devem viver para o Senhor todos os dias e não ter um dia em sete de observar. Essa argumentação era típica do seu período. João Crisóstomo é outro que vem ainda pouco tempo depois aí de Eusébio e faz alguma citação que pode parecer para alguns uma visão meio que sabatariana, mas de novo não é. Se você estuda João Crisóstomo mais completamente, você vê que ele não é sabatariano. Mas por vezes ele usa textos do Velho Testamento para apoiar a prática que existe já em seus dias de descansar no domingo. Ele tem um sermão, por exemplo, sobre Gênesis 2:3, onde ele diz o seguinte: Deus nos ensina, por meio de parábola, que um dia, no ciclo semanal, deve ser inteiramente separado e dedicado às coisas espirituais. E os sabatarianos aplaudem quando ele diz isso, né? Também em 1 Coríntios 16, 2, aquele texto que nós já lemos aqui hoje, ele se refere ao domingo como o dia quando se abre mão do trabalho e se coloca de lado todos os assuntos deste mundo. Mas mesmo assim, não devemos supor que ele fosse sabatariano. Crisóstomo também não era sabatariano, embora ele fale uma coisa assim. De novo, ele está apenas refletindo aquilo que já é prática nos seus dias por causa de uma legislação do governo do Império. Tem outros lugares onde ele fala coisas do tipo que o mandamento do sábado no Decálogo é um mandamento parcial e temporário que não se aplica aos cristãos hoje em dia. Ele declara categoricamente que os cristãos não devem celebrar o sábado, mas que a sua observância do sábado deve ser uma observância contínua de santificação e vida para Deus. A mesma posição dos outros. Agostinho, já virando para o quinto século, final do quarto século, partindo para o início do quinto século, Agostinho defendeu que o Decálogo deve nos servir como um resumo da lei, uma essência da lei de Deus. A abordagem e a ênfase que Agostinho dá aos 10 mandamentos se tornou, então, um precedente na história da igreja, influenciou muitos outros e elevou, por causa disso, o quarto mandamento, o mandamento do sábado, a um lugar de reverência que possivelmente nunca teria alcançado de outro modo. Mas, apesar dele estruturar assim os seus escritos, que os 10 mandamentos servem de base para a ética cristã, Agostinho enfaticamente nega uma postura sabatariana. Ele não era sabatariano e ele fala contra uma prática de guardar um dia em sete, e ele certamente nunca imaginou que o domingo pudesse ser assim um sábado. Uma citação aqui sobre Agostinho, vindo do livro do Sabá para o Dia do Senhor. O livro diz: é significativo que as tendências para o sabatismo encontradas em alguns autores do quarto século, particularmente em Eusébio, não aparecem em Agostinho, que, juntamente com muitos outros, também não encontrou relevância teológica no descanso oficial de domingo estabelecido pela legislação imperial. Então, enquanto Eusébio, que não era o sabatariano, de vez em quando falava uma coisa que poderia ser interpretado quase como sabatariano, Agostinho nunca. Ele nunca teve essa inclinação. O texto aqui do livro continua dizendo: em momento algum, Agostinho tratou a observância cristã ao mandamento do Shabá como a observância de um dia. O descanso sabático é aquele que o Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E se refere fundamentalmente ao Shabá escatológico eterno, no qual nos aquietamos e veremos e amaremos e louvaremos. É isso que Agostinho entende como ser o sábado. Então, para Agostinho, o sábado não é uma coisa que nós devemos observar. O mandamento do Decálogo não se aplica aos cristãos literalmente. Ele nos ensina algo sobre a conduta moral, sim, sobre você não oprimir as pessoas, dar descanso aos trabalhadores. Ele nos ensina que temos que separar tempo para Deus. Ele não nos ensina quanto tempo nem qual tempo. Isso a Bíblia nos deixa em liberdade. E ele também nos é uma lição sobre o sábado futuro, o escatológico, aquilo que virá quando Cristo chegar e entrarmos no descanso eterno juntamente com todos os salvos. Então, o sentido simbólico do sábado para Agostinho era tão importante que ele muitas vezes fazia menção assim, do sétimo dia futuro, aquele em que o sol nunca se põe. Nós guardamos este dia, não o sétimo dia da semana, mas nós guardaremos aquele dia em que o sol nunca se porá, o dia eterno. Assim ele vê a simbologia do sábado. De qualquer forma, no período medieval, o que vem acontecendo é o seguinte: o fato que existe um dia no império que não dá margem para se trabalhar no domingo, pelo menos dentro das cidades, você tem que observar, um feriado é instituído por governo. Esse fato, essa prática, criou para muita gente, especialmente, vamos dizer assim, a nível popular, né, o povão aí, quase que uma tendência de tratar o domingo como um dia santo, um dia que tem que ser assim. Por quê? Porque é assim, porque sempre foi assim, né, desde que eu nasci, pelo menos, sempre foi assim. E isso cria uma tendência de fazer com que pessoas vão nesse rumo, dizendo, então, o domingo é um dia especial, é um dia santo e tudo mais. Agora, esse tipo de movimento popular, essa opinião popular, foi ferrenhamente combatida pela liderança da igreja por séculos. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa que acontece ao longo da história da igreja. Você sabe que a igreja católica, ela se desviou, se corrompeu progressivamente. Desvios e erros que aconteceram, geralmente começaram, vamos dizer assim, de baixo para cima. A idolatria, por exemplo. Antes que ela fosse aprovada por líderes, era um movimento popular. Pessoas, né, os leigos tinham seus ídolos em casa. Os leigos queriam pôr os ídolos na igreja. Os líderes da igreja, os homens que entendiam a Bíblia, eram contra, pregavam contra, fizeram advertências contra. Mas, por fim, à medida que a igreja perdeu sua identidade e se corrompeu, a opinião popular venceu e essas coisas tomaram seu lugar, se instalaram na igreja. A mesma coisa com relação a essa visão de que o domingo é um sábado, é um descanso. Isso aconteceu progressivamente à medida que pessoas aderiram a essa ideia, embora líderes em localidades diferentes se cansavam de dizer não é, não é, não é, não é. Acontece o quê? Pessoas continuam achando que é, até que, enfim, começa a aparecer esse tipo de coisa. Por exemplo, no ano 603, Gregório I, considerado Papa Católico pela Igreja Católica, embora foi bispo de Roma, podemos questionar se é legítimo chamá-lo de Papa, ele mesmo não aceitaria esse título, mas Gregório I, no ano 603, fez um protesto formal contra o surgimento de práticas sabatarianas e de pessoas tratarem o domingo como um sábado. Ele protestou contra isso, disse: gente, isso aí não é o ensinamento, não é o conceito. Você vê que esse movimento está crescendo, ganhando força. Mas, ao mesmo tempo, você ainda tem uma ala inteira da igreja mais esclarecida que combate o sabatarianismo e diz: não, não tem nada a ver. E essa ala pode estar perdendo o chão à medida que os séculos vão passando, mas ela ainda persiste por muito tempo. Por exemplo, em 1203, morreu um homem chamado Martinho de León. Ele está seguramente dentro da tradição agostiniana sobre o sábado, e ele se dirige aos judeus num sermão em que ele declara o seguinte: a observância do Shabá não deve ser aceita de modo carnal, mas espiritual, pois o descanso carnal foi abolido inteiramente por nosso Senhor e pelos pais da igreja. Veja aí o que ele está dizendo. E isso está na virada do século XII para o século XIII. Ele está dizendo o seguinte: o Senhor Jesus acabou com esse negócio de guardar um dia em sete. Os pais da igreja também, isso não é um modo de fazer a religião. Então essa voz continuou por muito tempo dentro da igreja medieval, pessoas mais esclarecidas, assim como combate à idolatria, pessoas que pregavam a justificação pela fé. Veja, a igreja católica não estava assim, pregando justificação pela fé em todas as localidades. E aí, de repente, né, de um sábado para outro domingo, mudou e todas as igrejas amanheceram pregando salvação por obras. Não foi assim. A coisa aconteceu bem lentamente. Em uns lugares, a verdade resistiu por muito mais tempo do que em outros. E assim também com essas outras mudanças que entraram na igreja. Mas o que acontece no período medieval é isso. No período medieval, que é quando realmente surge o sabatarianismo cristão, por assim dizer, nesse período você começa a ter essa visão de que o domingo é um sábado cristão. Deixe-me ler para vocês uma citação muito importante aqui do livro do Shabá para o Dia do Senhor. Ele explica o seguinte: o sabatismo medieval não foi uma desenvolução propriamente teológica. Teve origem nas raízes, na opinião popular, e foi imposto de cima para baixo pela legislação. Somente depois de muito tempo é que os teólogos ofereceram mais do que um meio para se adotar essa imposição. Depois das leis de Constantino, em 321 d.C., vários motivos levaram o domingo a ser considerado cada vez mais um dia de descanso. O descanso dominical era tido inicialmente como um tempo livre para adorar, quando a legislação imperial garantiu essa folga. Os cultos das igrejas foram se estendendo e uma tendência de enfatizar a natureza moralmente obrigatória da frequência às reuniões dominicais foi aos poucos se tornando cada vez mais aparente. Os cristãos ociosos deviam se ocupar e a Igreja Constantina do Império se conscientizou de sua responsabilidade de educar as massas recém-cristianizadas. Cabe observar que esses motivos foram de ordem popular e prática, não teológica. No entanto, é possível que o maior estímulo ao sabatismo tenha vindo da cristianização das nações bárbaras, norte da Europa. As tribos germânicas recém-convertidas ficaram tão profundamente impressionadas com a semelhança entre seus dias sagrados, pagãos, e o Shabá judaico, que aceitaram de bom grado o dia do Senhor como um dia de cessação do trabalho e da violência. Veja só, você vai convertendo pagãos que já têm dias que são santos, né? E eles perguntam: tá, na nossa religião nós temos esses dias santos, na sua religião são quais? Que eu estou virando para sua religião. Ah, é o domingo. Ah, veja aí, transfere todo aquele conceito que ele tem de um dia santo, que esse dia não pode trabalhar, que é pecado se trabalhar. Aí ele entra na igreja com essa ideia. Aí pega, aí fica. E, na verdade, em vez da igreja purificá-lo do seu paganismo, ele entra paganizando o cristianismo. E é isso que veio acontecendo aqui. O que acontece, então, é muito interessante. No sexto século, apareceu a primeira obra de que nós temos qualquer notícia, qualquer prova de que ela possa ter existido, que defende que o sábado do Velho Testamento foi transferido para o domingo. No sexto século é que aparece a primeira obra defendendo isso. O livro que faz essa reivindicação é um livro chamado Epístola do Céu. Ela propunha ser uma nova revelação dada por Deus. Por isso o nome Epístola do Céu. Alguém apareceu com esse livro e diz: Deus me inspirou, eu tenho um livro novo, é inspiração divina, deveria ser parte da Bíblia, é inspirado por Deus. E supostamente esse livro, então, viria de Deus. E esse livro dava sanção direta para observar o domingo como um sábado. E ele dizia que isso era por ordem de Deus. Mas veja, uma revelação falsa, um livro espúrio. Mas esse livro, mesmo sendo uma falsificação, uma fraude, circulou e fortaleceu a opinião popular de muitas pessoas que não, mas tem que guardar mesmo, que é um dia santo, que tem aquele livro lá, aquela revelação lá que diz que tem que guardar esse dia. E aí vai a coisa fazendo seu estrago. Bem, os governantes políticos que vieram a ser importantes em fases em que as estruturas políticas do Império Romano foram se desintegrando e novas formas de governo foram aparecendo, pessoas como Justiniano, Carlos Magno e outros, eles perpetuaram a tradição constantiniana de dar domingo como um dia de descanso dentro dos seus impérios. E isso também ajudou, né, a manter e manteve a popularidade dessa ideia. Por fim, o que acontece é que as pessoas estão procurando mais e mais uma justificativa teológica para isso, e eles vão, então, acabar criando uma. A igreja chega bem tarde em dar motivos teológicos para isso. Até o século XIII, o que você tem, na verdade, é um dia de descanso, não porque a igreja diz que você tem que descansar, porque a igreja não diz isso. Nem a Bíblia diz isso. Mas o que você tem é, o domingo é um dia de descanso porque o governo diz. É o governo que diz, então pronto. É uma lei do país, é uma lei do império. Porém, à medida em que o tempo vai passando, alguns concílios da igreja começam a tratar desse assunto e começam a falar de uma forma cada vez mais sabatariana. O exemplo importante disso, o caso definitivo disso, é encontrado nas decretais de Gregório IX, o ano de 1234. E agora nós temos um sabatarianismo por motivos teológicos. Enfim, a primeira vez na história. Essas decretais declaram que o domingo é um dia de descanso por motivos éticos. E você teria que guardá-lo para estar em obediência à igreja. Se você não guardasse o domingo, você estaria pecando. Pela primeira vez isso é dito agora, especialmente pela igreja. Mas qual a base teológica? A base teológica não é porque a Bíblia diz isso. A base teológica é porque a igreja diz isso. Agora, isso é muito importante entender. As justificativas, as primeiras justificativas que começam a surgir agora para um sabatarianismo cristão são de ordem eclesiológica e não escriturística. A ideia é essa. O domingo é dia santo, é dia de guarda, porque as autoridades da igreja determinaram que é assim. E a partir do momento que eles determinaram isso, então passou a ser. E quando que eles determinaram? Ué, não é lá atrás, nos dias dos apóstolos. Não. Eles determinaram agora. Mas a igreja estabeleceu e ficou sendo. Entende como que é o processo? Por quê? Porque a essa altura há já um conceito na população católica de que a igreja tem essa autoridade de inventar dias de guarda. Ou fazer qualquer outra coisa, inventar novos cargos. Pode inventar arcebispos e cardeais e papas. E pode inventar qualquer coisa. E a igreja fez. Se a igreja fez, Deus estabeleceu a igreja e Deus deu autoridade para a igreja. Mas mesmo assim, ir inventando o cristianismo à medida que os séculos rolam. Então é isso que a igreja está fazendo. E a igreja não tinha nenhum recato quanto a isso, nenhuma vergonha de dizer, nós estamos impondo isso. A Bíblia não diz para impor, mas nós estamos impondo. E nós somos autoridade, então você tem que obedecer ou você está pecando, porque a autoridade jaz na igreja. Essa era a visão que estava desenvolvendo agora. E aí você tem, então, o primeiro argumento teológico aceito pela igreja para um sabatarianismo cristão. E é claro que havia o argumento do livro, né, da profecia, palavra do céu lá, mas aquilo ali não foi aceito oficialmente pela igreja. Ok, isso pode ser aceitável para um católico medieval, mas isso não é aceitável para um protestante, não é mesmo? Nós cremos em sola scriptura e não adianta você dizer é pecado trabalhar no domingo que a igreja mandou. A igreja depois chega e diz assim, né? É pecado comer carne sexta-feira santa. E nós dizemos, ah, é quem diz? Cadê isso na Bíblia? Não tem na Bíblia? Então não aceito. Então por que a gente vai aceitar se a igreja católica diz é pecado trabalhar no domingo? Nós não vamos aceitar só o que a igreja impõe, entende? Isso não é uma visão protestante reformada. Ok. Interessante que isso em 1234, mas em 1179 foi o ano da morte de um homem chamado Pedro Comestor. Esse homem talvez tenha sido o primeiro que argumentou, tentou usar a Bíblia para dizer que você teria que ter um sábado para o Novo Testamento, um sábado cristão, pouco antes desse concílio da igreja. Ele argumentou biblicamente, ele usou Gênesis 2:2 e ele disse o seguinte, o Shabá sempre foi observado por algumas nações, mesmo antes da lei de Moisés. Agora, convém observar que ele surge com essa teoria também bem tarde, já estamos no século 12 quando ele escreve, e ele escreve dessa maneira, mas é o primeiro de que se tem qualquer registro na história que tenha argumentado por esse caminho. O Velho Testamento, a Bíblia dá base para crer que sempre houve a guarda do sábado. 1100 e pouco depois de Cristo, primeira vez na história da igreja que nós encontramos qualquer livro de qualquer fonte argumentando que tem que ser assim porque a Bíblia diz. É bem tarde na igreja isso, irmãos. Então nós temos que estar atentos à maneira que a coisa foi desenvolvendo. O raciocínio, então, que, enfim, tomou conta da igreja no período medieval é essencialmente o seguinte. O domingo é o novo sábado. Não porque Jesus ensinou assim, não porque os apóstolos ensinaram assim. A erudição medieval era bastante atenta ao fato histórico de que na igreja primitiva não era assim. No entanto, passou a ser assim, porque a igreja decretou que fosse assim. Então passou a ser, por autoridade da igreja. Eles entendiam muito claramente que havia um precedente histórico amplo anterior a esse período de crentes, de cristãos, que não haviam guardado um dia em sete. Eles não culpavam eles por isso, porque eles viveram antes do decreto da Igreja Católica a esse respeito. Então essas coisas foram, por fim, estabelecidas. É interessante que Tomás de Aquino, em sua obra Suma Teológica, tem uma argumentação de que o sábado deve ser observado como um dia em sete. E ele faz isso da seguinte maneira. Ele faz uma distinção entre os aspectos cerimoniais e morais do mandamento do sábado, e ele faz a seguinte abordagem. O decálogo nos apresenta um dia em sete. A lei natural nos mostra o mesmo princípio. Não tem que ser o sétimo dia, tem que ser um dia em sete. Então, aplicado aos cristãos, isso deve acontecer um dia em sete, mas não devemos fazer isso no sétimo dia. Veja, até para Tomás de Aquino e até nesse período, 1274, que ele morreu, nesse período continuava sendo bastante entendido que voltar a guardar o sétimo dia era judaizar e isso aí seria herético. Ninguém queria fazer isso. Então, aí a coisa vai sendo levada por esse lado de argumentação. Você tem uma lei moral, uma lei natural, que diz um dia em sete você deve descansar. Tomás Aquino argumenta dessa maneira. Então, não tem que se observar o aspecto cerimonial do sábado, que seria que seja o sétimo dia. Pode ser o primeiro dia. Aí não faz mal ser o primeiro dia. Mas que tem que ser um dia em sete, ele dizia, não, isso aí você tem que fazer. Agora, sem dúvida, irmãos, o mandamento do sábado no Velho Testamento contém um aspecto moral e um aspecto cerimonial. Não há dúvida sobre isso. O que está errado é achar que o princípio é um dia em sete e isso é moral. O princípio é tempo deve ser separado para o culto de Deus e tempo deve ser dado para trabalhadores descansar. Isso é moral. Mas quanto tempo, qual o prazo e essas coisas, o princípio ali é de ordem cerimonial. Então, o mandamento do Shabá, conforme se encontra no decálogo, é um preceito cerimonial revestido de conceitos morais. E o princípio moral é que você deve separar tempo para Deus, não que esse tempo tenha que ser um dia em sete. Ok, e o que os reformadores falaram sobre isso? Estamos chegando agora no período da Reforma Protestante. Eu não vou ter tempo hoje para desenvolver extensamente isso. Vou ter que deixar para a semana que vem explicar o que os reformadores falaram e ensinaram a esse respeito. Mas veja bem, os reformadores, com unanimidade, entenderam que a autoridade da igreja para estabelecer um dia como um dia santo é uma base inaceitável para os cristãos. Eles entenderam que você não pode simplesmente chegar e dizer nós temos aqui um dia santo agora que é o domingo e é porque a igreja se reuniu em concílio e estabeleceu que é assim. Eles não aceitaram isso. Então, por causa disso, o que acontece na Reforma Protestante é muito interessante, porque os reformadores do século XVI, eles voltaram a uma posição menos sabatariana, mais próxima à posição dos pais da igreja. E eles fizeram isso de uma forma muito clara. Eu vou hoje citar aos irmãos apenas alguma coisa de Lutero e a posição de Lutero sobre isso, porque Lutero, na verdade, é referência para os outros, assim como Lutero, os outros primeiros reformadores. Lutero era tão anti-sabatariano que é surpreendente realmente que hoje nós temos protestantes que sejam sabatarianos, porque isso foge totalmente ao que significa ser reformado. Lutero diz, por exemplo, o seguinte: uma vez que não é corroborada pela lei natural, a legislação de Moisés acerca das imagens e do Shabá e tudo o que vai além da lei natural é ilícito, nulo e vazio, e entregue de modo específico somente ao povo judeu. Então veja no que ele falou ali. Essa questão sobre o Shabá não tem base na lei natural, ou seja, Tomás de Aquino estava longe de entender o assunto bem. Ele achava que tinha uma base na lei natural. Não tem. E como não tem, e não é parte da lei espiritual, da lei de Cristo, a coisa que deve nos reger, que são as coisas realmente de ordem moral, então não tem validade nenhuma para a gente, aquilo era só para os judeus. Assim diz Lutero. Lutero está dizendo que a lei do sábado não é lei moral, é lei cerimonial pura e simples. Lutero não tenta distinguir entre aspectos cerimoniais e morais com essas categorias. Isso é cerimonial, isso é moral. Mas ele nos mostra claramente qual é o seu entendimento e se nós vamos usar essas categorias, nós podemos entender como que ele faz isso. Para Lutero, o seu parâmetro para a distinção é o que diz o Novo Testamento. E se você ler suas obras, você vai ver que ele se baseia em Romanos 14, Gálatas 4, 10 e 11, Colossenses 2, 16 e 17, para dizer que você não pode impor dia de guarda sobre os cristãos nem sábado nem domingo. Lutero se opôs com muita veemência ao Andreas Karlstadt, que foi um dos alemães ali que estava também no movimento de reforma, mas numa ala mais radical do que Lutero. E em oposição a Karlstadt, que era sabatariano, que quis ali fazer com que o movimento reformado fosse sabatariano, Lutero bateu de frente e disse o seguinte, e isso aqui está em suas obras, muito importante essa citação, ouça bem. Falando do domingo, ele diz, guarde o dia como santo pela sua utilidade tanto ao corpo como à alma. Se, porém, em algum lugar o dia é santificado simplesmente por causa do dia em si, Se em algum lugar alguém baseia sua observância em fundamentos judaicos, então vos ordeno que trabalheis, cavalgueis, danceis, banqueteis, façais qualquer coisa que sirva para reprovar tal agressão ao espírito e à liberdade cristã. Assim diz Lutero. Lutero sempre assim com a sua personalidade inflamada, né? E o que ele está dizendo é o seguinte, olha, como nós temos um país que te deixa ter folga no domingo, aproveita, tenha folga no domingo, descansa, guarde o dia no que ele tem de útil para o seu corpo e para a sua alma, vai à igreja, ótimo. Mas se alguém chegar e diz, não, mas esse dia tem que ser santificado, porque é uma coisa espiritual, uma regra espiritual, é uma lei, é pecado trabalhar, é pecado fazer isso, é pecado se divertir, aí Lutero diz, ah, mas se a coisa tomar essa conotação, então bate de frente. E ele está instruindo o seu povo, que é um sermão para a sua igreja, ele está dizendo, se começar esse negócio de sabatarianismo, então eu vou dar uma ordem para vocês, eu quero que vocês façam o seguinte, trabalha no domingo, cavalga no domingo, dança no domingo, faz banquete no domingo, tudo que eles falar que não pode fazer domingo, pega e faz. É isso que ele está dizendo. Você imagina ter um pastor assim. A postura de Lutero é bastante enfática, né? Não estava dando margem nenhuma para chegar um sabatariano ali e envenenar o seu povo. Ah, domingo, né? Não posso ver televisão, porque é domingo, né? Ou chega alguém e fala assim, né? Ah, domingo os meninos não podem jogar bola, não, né? Porque jogar bola é diversão, não pode jogar bola. E se falar isso perto de Lutero, Lutero fala assim, me dá a bola, vambora. Eu estou no meio. Né? Eu cato no gol. Quer dizer, é isso que Lutero faria. Ele não teria paciência nenhuma com essa postura. E eu gosto bem de Lutero nisso. Agora, veja outra coisa. Lutero também considerava esse requisito de descanso uma coisa que permanece, não no sentido cerimonial, mas no sentido apenas de que o cristão tem que ter sim tempo para descanso, o cristão tem que ter tempo para culto, mas não exige-se do cristão um dia em sete. Ele fala sobre isso o seguinte, a citação da sua palavra novamente. Pois onde a lei sabática é guardada simplesmente para o descanso, fica claro que aquele que não precisa de descanso pode guardar o Shabá e descansar em algum outro dia conforme a natureza lhe permita. Olha só o que ele está dizendo. Ele toma aqui o Velho Testamento como exemplo. Os sacerdotes, por exemplo, não podem descansar no Velho Testamento em outro dia? Aí está, então. Da mesma forma, se o negócio é descanso, então aquele que não precisa descansar no Shabá, ele pode descansar outro dia. Não faz diferença, não tem um dia em que você tem que descansar nesse dia. Tem que ter o tempo para descanso? Tem. Mas não tem que ser exatamente esse dia ou aquele. Então, algum tempo para descanso e para adoração precisa ser guardado. Mas, para Lutero, era muito claro que não foi a autoridade divina, mas a autoridade humana que instituiu os requisitos específicos de um dia de descanso no domingo. Ele fala contra isso como regra. Mas ele defende o seguinte... Desde que não anda circulando pelas igrejas, que é pecado trabalhar no domingo, que é pecado brincar, fazer coisa assim no domingo, desde que não tenha essa visão na igreja, então é ótimo que, por instituição civil, o domingo seja um feriado. Ele é a favor disso. E ele diz, olha, isso beneficia as classes, os trabalhadores, beneficia pessoas que podem ir à igreja, beneficia o culto da igreja, melhora a nossa capacidade de fazer um culto numa hora mais adequada, em que as pessoas estarão ali pontualmente atentas e pressupõe que isso aí vai ser uma vantagem. Então é bom isso, mas veja só, nunca como regra, nunca como pecado. Essa é a visão de Lutero. Bem, irmãos, nosso tempo acabou, semana que vem nós vamos voltar a ver sobre esse assunto, como era a visão dos reformadores sobre isso. Nós vamos mostrar que, assim como Lutero, nós temos também outros ali, o Heinrich Bullinger, o João Calvino, e outros reformadores ali da primeira geração, eles tinham essa mesma visão de Lutero, e sim estavam ensinando nas igrejas, e isso era a referência durante os primeiros anos ali da reforma. Vamos então nos colocar de pé e fazer uma oração, encerrando o nosso estudo dessa noite.